Olá, eu sou a Tereza Chamas e esse é o seu Fashionismo para Ouvir, do blog para o podcast, em nossa edição especial, nosso cantinho, nossa sessão decorativa, com o nosso decorismo por Shoptime, quarta-feira, já há mais de 4, 5 meses. É o nosso espaço para trocar dicas, ideias, reflexões e tendências de decoração. E hoje eu trouxe de volta mais uma tag que as pessoas gostam, repercute bem, que é prática, ajuda. São perguntas e respostas sobre decoração, perguntas que vocês fazem e eu tento responder à medida de que eu possa ajudar de alguma forma a acrescentar que seja uma pauta relevante de acordo aqui com o nosso universo decorativo. Então, dito isso, hoje temos 4 perguntas que eu acho que são perguntas bacanas, que desvendam, tiram algumas dúvidas e até mesmo um pouco de, como é que eu posso dizer, saem um pouco do lugar comum, dessa obrigação, dessas regras de decoração, que eu acho um saco. Se alguém te colocar alguma regra de decoração, faça ao contrário. Se eu colocar alguma regra, me dá um toque, que eu devo estar maluca. Bom, dito isso, a primeira pergunta é: quero pintar meu teto. Posso? É aí que começa. Pode, é óbvio que você pode. Você pode fazer o que você quiser se você tiver um teto. E uma tinta você vai poder fazer. Mas eu entendo que a pessoa fala isso no sentido de técnicas de decoração, o que que favorece, o que que amplia o ambiente, é que nem roupa, roupa listrada, blusa listrada, engorda, vertical, emagrece. Então, tem coisas que são pro bem, no sentido de que vão te ajudar a vestir melhor, a deixar a sua casa melhor, e tem coisas que acabam limitando a gente. No que diz respeito ao teto, é padrão o nosso teto ser branco, porém, nada impede que a gente pinta nosso teto. Se a gente pinta a parede, se o chão tem um piso, um revestimento, um acabamento, o teto também, obviamente, pode ser pintado. E mais, está super na moda. Eu tenho visto muitos tetos com revestimento, com textura, com trabalho de madeira, placas decorativas e sem contar até mesmo, né, os tradicionais trabalhos em gesso, que aí todo teto tem aquele trabalho em gesso que vai ajudar, obviamente, tanto no lado da iluminação, mas também criar uma bossa no teto. Bom, dito tudo isso, existem formas técnicas que vão deixar o seu ambiente mais iluminado, seu ambiente mais aconchegante. Então, obviamente, cores claras deixam o teto mais alto, deixam o ambiente mais iluminado. Então, se você quiser pintar o teto da sala, então é legal você deixar uma cor mais clara, uma cor mais viva, mas que não seja muito escuro. Agora, as cores mais escuras têm uma tendência, dão uma sensação, né, que elas rebaixam o teto, deixam o ambiente mais aconchegante. Então, de repente, num quarto, num ambiente da sua casa, numa sala de TV, que você quer deixar esse lugar mais aconchegante, vale a pena. Inclusive, tem um post um pouquinho antigo no blog, de uma época que foi super tendência, mais tendência gringa, o brasileiro não é muito familiarizado com isso, eu nem sei se eu faria isso na minha casa, de pintar teto de preto, trabalha uma iluminação e o teto preto, até mesmo em salas, em ambientes maiores, taca teto preto. Não sei se todo mundo é corajoso, né? Não que a gente precise de coragem, mas não sei se é tão comum, mas quem sabe fica a dica para um ambiente mais diferentão, de repente o teto de um lavabo, acho super bacana isso. E além disso, se você quiser pintar um teto super colorido, uma cor super vibrante e achar que pode te incomodar, aí vale compensar com umas cores mais neutras na parede, nos móveis. Eu acho que tudo assim, se você pede tendência de decoração certo ou errado, acho que a única coisa que eu posso dizer, se isso for ditar regra, é ter bom senso, sabe? A gente quer ousar, mas a gente quer se sentir confortável. Então, eu acho que é legal pensar nesses contrapontos decorativos. E por fim do tema de teto, que rendeu mais do que eu imaginava, tem boas ideias no Pinterest, que eu estava até pesquisando e achei super bacana, que você cria uma continuidade pintando uma parede e o teto da mesma cor. Você cria quase um ambiente, quase um cenário, sabe? Aquela ideia de continuar na parede e seguir para o teto, cores mais suaves ou fortes, mas você dedicar 2 espaços, uma parede e um teto para você fazer isso, pode ser bacana também. Segunda pergunta, e esse é um tipo de pergunta que eu sempre recebo, que é como incrementar um apartamento alugado. Já tivemos um podcast sobre isso, mas esse aqui mais preciso era como incrementar a cozinha de um apartamento alugado. Até porque cozinha, como a gente tem certos revestimentos, a gente não tem uma parede lisa que a gente pode tacar uma tinta, colocar uma prateleira, você tem a parte do azulejo, é uma parte mais complexa, de repente são cozinhas menores. como inventar uma moda, deixar uma cozinha mais charmosa. Um fato que eu acho super legal são as paredes de quadro negro, você comprar aquela tinta de quadro negro, ou se você não tem uma parede que você possa pintar, você pega um pedaço de madeira e você cria tipo um mural, até porque esse quadro negro vai ser muito útil, né? Você pode colocar dicas de gastronomia, uma receita, a hora do jantar, o cardápio, isso pode ser muito legal. Outra coisa que eu acho super bacana, e eu vejo cada um que é super criativo, que são os adesivos. Adesivos para você colocar sobre o azulejo e que remetem a azulejos ou pastilhas. Até eu fui fuxicar lá no site do Shoptime, no e-commerce deles tem, então se você colocar adesivos para azulejo, você encontra uma variedade enorme. Tem uns que tem até, tem uns que são adesivo mesmo, mas tem outros que eles remetem como se fosse uma pastilha. Tem um com efeito espelhado, metalizado, tem de tudo. O povo é criativo. Outra ideia que eu acho muito legal, isso eu tenho na minha, acho que todo mundo que gosta de cozinhar, que gosta de incrementar a cozinha também, vale ter, que é um espaço para você criar uma hortinha, sabe? Você compra uns vasos bonitinhos, de acordo com a decoração da sua cozinha, escolhe alguns 4 ou 6 temperos, então é um lugar que você pode montar uma decoração, que planta verde não faz mal a ninguém, e só perfuma o ambiente, decora o ambiente, eu acho muito legal. E para fechar essa ideia de cozinha em apartamento alugado, que tal uma biblioteca aparente? De repente você compra um móvel solto que você pode levar para o seu outro apartamento, para um outro ambiente da casa. Aquelas prateleiras, tem umas prateleiras super baratas para colocar livros e você decorar com livros, obviamente, de gastronomia. Mas o livro que você tiver, eu acho que dá vida. A cozinha, geralmente, ainda mais cozinha de um apartamento mais antigo. Se for de um apartamento alugado, elas são meio básicas. Elas acabam se tornando até meio frias. Então, o caso da hortinha, o caso do adesivo de azulejo ajuda, mas também livros, eu amo livros, tem livro por todo canto da minha casa, eu acho que cozinha é um bom lugar. Ainda mais se forem livros temáticos, eu acho que vai ficar, além de charmoso, vai ficar útil também. E continuando no tema cozinhas, uma outra pergunta que me fizeram que eu gostaria de ter lido a resposta, né, no caso, assim que eu me casei, que é uma pessoa pedindo um enxoval de cozinha, uma leitora que vai se mudar e quer saber quais são os itens primordiais. Quando eu me casei, fiz todo, né? Todo mundo casa, faz aquela lista, honestamente. A gente vê que a prática é muito diferente, a gente acaba pedindo coisa demais, coisa que não usa e tem que sair correndo para comprar o prático. Então eu fiquei pensando bastante, não sei se sou a pessoa mais apropriada para responder isso, apesar de gostar muito de cozinha e tudo mais. Eu acho que o básico, você tem que ter um faqueiro básico. Não é aquele faqueiro com 1 milhão de coisas, um faqueiro chiquérrimo, é um faqueiro eficiente. E hoje em dia, eu tenho até um do Shoptime dourado lindo, há esses faqueiros mais moderninhos, e não são caros, e você pode comprar aquele jogo de 4, de 8, depende do volume de pessoas que estará na sua casa, então, obviamente, um faqueiro é muito importante, assim como o jogo de pratos, e também tem muito jogo de prato barato, bonito, colorido, você pode comprar até 2 versões, de repente um básico, um branquinho, um mais clean pro dia a dia e um mais colorido, ousado para você usar no final de semana. Outra coisa, obviamente, muito importante, que é jogo de copos, de água, de vinho, também xícaras. Isso é uma coisa que a gente, obviamente, vai usar no dia a dia. Panela também é uma coisa fundamental e, se possível, vale a pena não investir numa panela, mas pensar numa panela que vai te acompanhar por anos, isso é fundamental. E por fim, que eu acho essencial, toda dona de casa que se preze tem potes, muitos potes. Não é o tapaware, é qualquer pote, a gente no final das contas vai enfiar tudo num pote. Então tem potes que são mais hermeticamente fechados, tem potes que são bonitinhos que você vai colocar sobre a bancada. Então pote é uma coisa que nunca é demais, então acredite sempre no seu pote. E para fechar nossas perguntas e respostas aqui no Decorismo por Shoptime, uma pergunta que eu me identifiquei. Essa pessoa adora quadros, mas não gosta desses que tem tudo quanto é lugar, esses com frases, com mensagens, que ela falou que já passou da idade. Não sou eu que tô falando, tá? A pessoa que tá falando, eu concordo. Tem uns quadros que você vê nada contra, tá? Eu acho uma gracinha, bem Pinterest até. Mas são uns quadros muito padronizados. Como gostar de quadros e variar desse padrão? Uma coisa que eu gosto muito, e aqui na minha casa tem, e eu mostro pra vocês, são esses quadros com fotografias. Eu acho que fotografia, ela não denota a idade, se isso era moda em 2010, isso era moda não sei quando. É uma coisa muito atemporal. E tem aqueles que são de praias, de paisagem, tem de pessoas, de objetos. Tem um cara, um artista, um fotógrafo que eu sigo há muito tempo, que se chama Gray Mellin. Ele faz umas fotos aéreas não só aéreas, tá? Mas ele ficou muito famoso por conta disso. São maravilhosas, eu tenho muita vontade de comprar, pena que é um pouco caro. Entra no site deles, no Instagram deles, que é inspirador, sabe? Você entende a força de uma fotografia emoldurada, fica muito bonita. E, obviamente, ele é super famoso e tal, mas vale buscar também por artistas desconhecidos, mas que tem uma forte identidade. Imagina, você descobre um cara e daqui a 10 anos ele tá famoso, é quase um investimento em arte. Eu acho que isso é muito interessante e vale a pena. E quando são quadros menores, eu, por exemplo, adoro fazer isso. Eu gosto de pegar imagens abstratas no Pinterest, eu imprimo e coloco numa moldura, né? A gente tem que ver essa questão de resolução e tal, mas isso vale a pena. E outra coisa que eu faço, eu sei que tem gente que tem dó, mas eu acho que, sei lá, eu faço. Eu tenho livros de fotografia, ainda mais de moda, eu recorto bonitinho e eu molduro também. Obviamente não são todos os livros, não são todas as fotos, mas é algo que você vai fugir do óbvio, sabe? Essas coisas padronizadas, não tem nada contra, mas você pegar uma foto, uma coisa muito mais autoral, que você se identifica, acho ótimo ter o livro por perto, mas você tá emoldurando ali, é uma coisa que você vai ver todo dia e vai trazer mais personalidade à sua decoração. Então eu acho que quem gosta de quadros e quer fugir do óbvio, fotografia para mim é a melhor coisa, e até mesmo essas artes abstratas que também fazem a diferença. Então é isso, hoje passamos bem dos 10 minutos do nosso pocket, do nosso decorismo por Shoptime. Espero que vocês tenham curtido, estejam gostando do nosso espaço. E semana que vem voltamos com mais uma pauta decorativa por aqui, valeu? Beijos e até a próxima!